מזירת השם, דף קוף, חטא תדוד יקטובות. שלום עליכם פסול, סתם דף קוף זה היה עמוד ב', נקוואלת אני אשבר שקומסין מנוב המשנה. מי שהלך למדינת הים, ואם הוא זנו קומס דו קפיטל הוא כחנן, פלדו אז הלכות, כי הוא שכם עם דסקות שירים כמו אלי, חנן היה לנו דו סגן ישוי זזדה של הסם, ירושלים. מוזבס, הסגונדה הלכה, כריג'י סינס המשנה, מי שלח למדינת הים, הוא מריד וביאז'ו, דשו אספוזה, סן קומידה. ועמד אחד ופרנס את אשתו, ואיום הפסוע, שגם הוא זוירמן דאסה מולר, שמדו אברהם, אלי ואיסוס תאיתו, הירבדי, אספוזה ג'ראובן כביאז'ו, כקונטסי, ראובן וולטה, יאברהם, קוניאדו דאי, פעלה ראובן, מידה מג'ינרו ג'וולטה, סוסנטי אסו אספוזה. Você tinha a obrigação de sustentar ela e eu sustentei ela. Como fica isso? Hanan Omeri Benit Maotá fala Hanan uma novidade muito grande. Avram fez um favor para Reuven, é verdade. Reuven pode remunerar ele, mas ele não tem a obrigação. Reuven não combinou com Avram para ele sustentar a esposa dele. Então, Reuven pode falar a Avram, você fez um favor para mim, mas eu não te nomei meu credor. Eu recebi dinheiro de você indiretamente. Tinha a obrigação de sustentar minha esposa, você sustentou ela. Você me fez um favor, você ajudou ela. Porém, isso que eu recebi indiretamente, dinheiro de você, não me torna o seu devedor e você o meu credor. Não tenho obrigação de te pagar. Os filhos dos Qualim Dorim discutiram com Hanan e Amru e falaram, fala esses sábios, Avram vai jurar quanto ele gastou de sustento para a irmã dele, esposa de Reuven, e vai receber esse dinheiro de volta. Amar Abidosa Benarquinas que é de Vreio. Abidosa Benarquinas concordou com a maioria dos sábios, que Reuven tem que pagar para esse cunhado dele. Amar Abiyohan Menzakai, e a fé Amar Hanan e Neach Maltava Alkeri Nasfira. Abiyohan Menzakai concordou com Hanan, que esse Avram, ele fez um favor, mas ele colocou a bolsa de dinheiro dele num chifre de um veado que estava correndo, que provavelmente ele não vai conseguir esse dinheiro de volta. Então, aparentemente ela é como Hanan, assim como se vê da nossa Mishnah. Quando ele fala, Gmará, Tranatam, então a Mishnah está dado de Nedarim. A mudana na Mechaver, o caso é que Reuven e Shimon, eles não estavam em boas relações, Reuven prometeu não ter nenhum proveito de Shimon, e Shimon fez a mesma coisa. Agora, o que pode acontecer em seguida? Fala Mishnah, mudaram na Mechaveru esse caso. Começamos com o Freto em cima. Shokele Tiklo. Digamos que Reuven não deu uma ratita shekel, meio shekel de prata, para o Betamidash, é um dos impostos que o povo de Israel tinha que pagar anualmente. Reuven não tinha dado uma ratita shekel. O que se faz com esse ratita shekel? Vimos já dois da prima atrás. Vamos revisar. O tesoureiro do Betamigdash, ele pega esse Mahatita Shekel para comprar os sacrifícios públicos. Agora veio Shimon e ele deu o Mahatita Shekel em nome de Reuven. Fala a Mishnah, Shokel Tiklo, ele não tem nenhum problema do que ele fez. Vamos ver por que na frente. Aparentemente Reuven se isentou de dar Mahatita Shekel agora. Ele tem parte nos sacrifícios públicos. Mesmo assim, Shimon pode fazer isso para Reuven. O porém aí trovou, Shimon pode ir para um credor de Reuven e pagar uma dívida que Reuven deve. Vamos ver porque na frente, o Marzir da Vedatô, Shimon achou um objeto perdido de Reuven na rua, Shimon pode devolver para Reuven esse objeto. Não está dando um proveito para Reuven, fala a Mishnah. O Imakom Shenotlim Sahar Tepola Nala Egdesh. Numa região que se costumava recompensar uma pessoa que devolveu algo que a pessoa perdeu na rua, então Shimon devolveu para Reuven algo que Reuven tinha perdido, o costume da região seria para recompensar Shimon, Reuven não vai dar o dinheiro para Shimon, porque Shimon se proibiu de ter proveito de Reuven, Reuven vai dar esse dinheiro para o tesouro do Betamigdash, não vai ficar com esse dinheiro para sair lucrando, vai dar para o tesouro do Betamigdash. Eu entendo, fala Gmará, por que Shimon pode dar uma Hatzita Shekel no lugar de Reuven? Shimon cumpriu a mitzvah de dar uma ratita shekel que estava faltando no Betamigdash. Então, se ele cumpriu a mitzvah, tudo bem. Agora, Reuven tem posse nos sacrifícios públicos. Fala, mas não tem nenhum problema. Porque fala essa Mishnah. Tormin alavut. Uma pessoa mandou uma ratita shekel com um shaliach, com um emissário, e o shaliach perdeu. a moeda, uma hatzita shekel. Balagavui, ou veio uma pessoa que estava coletando para o Betamigdash, coletou de fulano uma hatzita shekel, não foi entregue ainda no Betamigdash. Velatid ligvot, ou uma pessoa que não deu uma hatzita shekel ainda, e futuramente vai dar ou não vai dar. Tormin alavud alagavu velatid ligvot. Fala a Mishnah, o tesoureiro do Betamigdash vai pegar uma hatzita shekel que está agora no Betamigdash e comprar os sacrifícios públicos em nome de todas essas pessoas, mesmo a pessoa que pretendia dar uma hatzita shekel e no final não deu porque não conseguiu, ele tem parte dos sacrifícios públicos, mesmo que ele não pagou uma hatzita shekel. Então agora Shimon deu uma hatzita shekel em vez de Reuven. Mesmo que Reuven não ia dar uma hatzita shekel, ele ia deixar de cumprir a mitzvah, é verdade, porém ele ia ter posse nos sacrifícios, isso que Shimon fez, não adiantou Reuven para nada. Isso fala no Sagumará. Shimon cumpriu a mitzvah, Reuven já tinha posse nos sacrifícios, mesmo que ele não desse uma hatzita shekel, então Shimon não deu nada de proveito para Reuven. Dá para entender porque Shimon pode pegar um objeto perdido na rua e dar para Reuven. Porque é uma mitzvah. O que Shimon está fazendo é um ato de mitzvah, uma obrigação que ele tem de devolver um objeto perdido para o dono. O que ele está fazendo, principalmente, o predominante é a mitzvah. É verdade, agora Reuven recebe o objeto dele de volta, tudo bem, mas o protagonista principal aqui é Shimon, fazendo a mitzvah de Avshavat Aveda. Isso que Reuven tem um proveito, e agora o objeto dele está na posse dele outra vez, está na casa dele, é um proveito, é verdade, porém algo secundário. O principal do ato de Shimon é cumprir a mitzvah de Avshavat Aveda. Ela porém a loit rovou a kamishtashele, porém como Shimon pode ir pagar uma dívida que Reuven deve? Reuven está lucrando dinheiro. Ele se isentou de pagar essa dívida. Amar Avoshai, fala da Avoshai. Hamani, Hanani, fala da Avoshai. Qual a opinião vai essa Mishnah? Como o Hanan da nossa Mishnah. Reuven viajou, deixou a esposa dele sem comida. O irmão dela sustentou ela. Quando Reuven volta, chega o irmão da esposa e fala: Reuven, me dá o dinheiro, eu sustentei a sua esposa. Te isentei da sua obrigação. Fala Hanan, Reuven pode dizer: Você me fez um favor, muito obrigado, mas você não se tornou meu credor, você não me deu dinheiro diretamente, você me isentou de um pagamento. Tudo bem, indiretamente eu lucrei por causa de você, porém isso não é mais do que um favor, você não se tornou meu credor por causa disso. É a mesma coisa aqui, Reuven devia dinheiro para Levi. Foi Shimon, que estava proibido de dar um proveito direto para Reuven, e pagou a dívida de Reuven. Fala na Voxá, é como Hanan, que quando a pessoa dá dinheiro indiretamente para a pessoa, isenta ele de um pagamento, não está dando para ele algo como se fosse um credor emprestando dinheiro. Então Shimon não deu dinheiro para Reuven, Shimon causou que Levi já está incapacitado de cobrar essa dívida de Reuven, porque já foi pagar a dívida. Para Shimon não deu nada diretamente para Reuven, isso é permitido. De Amar, como falou Hanan, e Bet et Maltaf, falou Hanan, esse Avram que sustentou a irmã dele, não pode cobrar do marido dela sustento, porque ele isentou Reuven de dar para a esposa dele sustento. É verdade, porém isso é só um proveito indireto. Esse Avraham não se tornou credor agora de Reuven para cobrar a dívida. A pessoa que dá dinheiro para uma pessoa para outra, indiretamente, é considerado que ele deu, fez um favor para ele, mas não tem direitos de cobrança disso. Então, quando Shimon paga para Levi a dívida que Levi ia cobrar de Reuven, causou que Levi sai de cena. Agora Reuven pode ficar com o dinheiro dele. Porém, não é considerado que Shimon deu dinheiro para Reuven. Isso falou Hanan, conforme Hachamim. E seria considerado que Shimon sim deu dinheiro para Reuven. Pagando para o credor de Reuven, está dando dinheiro para Reuven. Como se estivesse dando para ele aquele dinheiro que ele ia pagar para Levi. Então isso seria proibido. Verava, marfala, arava, filho tem marabana. Pode ser que essa bicha também é como Hachamim. Como pode ser isso? Mas assim, aqui é um caso específico. Shilavar menat shilolifro, talvez o caso dessa Mishnah, um caso que Reuven também emprestado o dinheiro de Levi. Porém, Levi disse para Reuven, você, Reuven, não tem que me pagar esse dinheiro em nenhuma data. Estou te dando esse dinheiro, quando você puder, me dá esse dinheiro de volta. Nessa situação que não tem prazo de pagamento, é como se fosse que Levi deu um presente para Reuven, com a condição que Reuven vai recompensar Levi e vai devolver esse favor outra vez. Foi Shimon e deu para Levi o dinheiro desse pagamento. Nessa situação, Reuven pode falar para Shimon: Shimon, eu não tinha obrigação de pagar esse empréstimo, nem hoje nem amanhã. Você deu para Levi esse dinheiro, tudo bem, você me fez um favor. Mesmo Hanim não sustentar, que não é considerado que Shimon deu dinheiro para Reuven. Porque Reuven não tinha obrigação de pagamento de uma dívida. Levi deu dinheiro para Reuven, sem data de pagamento estipulado. Reuven podia ficar com esse dinheiro, e quando ele puder, se ele puder, ia devolver esse dinheiro para Levi e recompensar o favor que Levi deu para ele. Agora, Shimon deu o dinheiro para Levi, ele não está dando dinheiro para Reuven, porque Reuven não tinha obrigação de pagamento, tinha só obrigação de eventualmente devolver o favor para Levi uma vez. Então, nessa situação, Shimon não está dando um proveito para Reuven diretamente, porque Reuven não estava obrigado ao pagamento de uma dívida, e estava só devendo um favor para Levi. Isso é outra história. Dá para entender porque Rava não explicou como Rav Hoshaya. Falou que essa Mishnah é como Hanan. Porque Rava quer explicar essa Mishnah como a maioria dos sábios. Por isso explicou que é um empréstimo que não tinha prazo de pagamento. Porque Rav Hoshaya não explicou como Rava. Fala que essa Mishnah, que Shimon pode pagar a dívida para Reuven, também é conforme Hakamim, porque se dá que Levi emprestou dinheiro para Reuven sem estipular prazo de pagamento, é como se fosse um presente. Amalak Rav Hoshaya, porque Rav Hoshaya pode falar, essa Mishnah não pode ir como Hakamim. Nem ideia na Leitle. É verdade que Shimon não deu nenhum proveito para Reuven, não isentou ele de um pagamento de uma dívida, porque essa dívida não existia. Ele não tem obrigação de pagamento, eventualmente deveria devolver esse favor para Levi, porém não tinha uma obrigação disso. Mesmo assim, que Sufami Leitle, porém Reuven se sentia constrangido, recebeu dinheiro de Levi. Um dia vai ter que remunerar Levi, então até ele remunerar Levi, ele tem vergonha de Levi. Ele não consegue olhar na cara de Levi, nos olhos, e ficar tranquilo, porque ele deve um favor para Levi. Agora Shimon foi e já isentou Reuven esse favor, devolver para Levi esse dinheiro. Então Shimon deu um proveito físico para Reuven, tirou esse constrangimento de cima de Reuven. Fala Rav Hoshaya, seria proibido, mesmo que não deu dinheiro para Reuven, porque Reuven não tinha obrigação de pagar isso em nenhum prazo, porém, tirou o constrangimento, essa obrigação do favor que Reuven devia para Levi, algo que atrapalhava Reuven. Então Shimon, tirando isso de cima da cabeça de Reuven, deu um proveito para ele, seria proibido. Por isso, Rav Hoshaya explicou que essa Mishnah vai como Hanan, que diz que quando um devedor ele paga uma dívida, digamos que Levi empresta o dinheiro para Reuven, estipulando data de pagamento. Mesmo assim, se Shimon vai e paga para Levi essa dívida que Reuven devia, não é considerado que Shimon deu dinheiro para Reuven. Shimon causou indiretamente que Reuven não tem que pagar. Tirou Levi, o credor de cena. Não é considerado que deu algo para Reuven. Isso falou Hanan. Então, por isso, Shimon, que estaria proibido de dar um proveito para Reuven, poderia pagar a dívida dele. Isso falar aqui, Gemara, essas últimas palavras da Gemara estão a mais. Começamos uma nova Mishnah. Admon Omer. Admon era um outro juiz de Yerushalayim. Ele falou 7 ensinamentos que os sábios discutiram com ele. Vamos ver agora o primeiro ensinamento dessa Mishnah. Admon Omer Shiva. Tinha 7 ensinamentos de Admon que discute com Hakamim. Mishemet veniach banim ubanot. Primeiro ensinamento é: uma pessoa faleceu e deixou filhos e filhas. Se o falecido deixou muita herança. O que significa muita herança? É dinheiro suficiente para sustentar todos os filhos dele por um ano. Isso significa muita herança. Qual é a halakha nesse caso? Os filhos homens vão herdar os bens do pai, como pela Torá, o filho homem que herda. As filhas vão se sustentar do dinheiro da herança. Porém, se o falecido não deixou herança suficiente para sustentar todos um ano, deixou poucos bens. Rabanot e Zono. A prioridade é sustentar as filhas. E os filhos vão ter que achar sustento de outra forma, oferecendo serviço ou, no máximo, pedindo caridade. Porém, a prioridade é que as filhas desse falecido se sustentem. Por quê? Vamos já alguns anos atrás, quando a filha ela é órfã de pai, é muito difícil ela de se casar, o pai é que ajuda a filha a se casar. Então, sem falar, a filha vai se sustentar do dinheiro da herança. Nesse meio tempo, ela vai procurar algum trabalho, ela vai fazer um pé de meia para ajudar ela a se casar. E também o dote que ela vai levar para o casamento vai ser pego da herança do pai dela. Então, para ajudar ela a se casar, você vai falar, a prioridade é que a filha, ela se sustente do dinheiro da herança. Ainda mais que os homens têm uma natureza que tem mais facilidade em procurar sustento do que as meninas, do que as mulheres, que tem mais constrangimento de oferecer trabalho ou pedir caridade. A prioridade é que as filhas se sustentem do dinheiro da herança. E os filhos vão ter que buscar sustento de outra forma. Admon, porém Admon, discutiu com os sábios, Bishvil Shani Zahari Sati, só porque eu sou homem eu saio perdendo? Eu, sendo homem, eu tenho que buscar sustento, bater de porta em porta. As minhas irmãs podem receber o sustento de bandeja? Por quê? Vamos explicar na Gemara qual é o argumento de Admon. Amar Rabban Gamliel, Roé Ani, Divrei Admon. Rabban Gamliel concorda com Admon. Fala, mas o que Admon quis dizer? Só porque ele é homem vai sair perdendo. E por que as meninas que são mulheres vão sair perdendo? Fala, Gemara, Amar Rabban Yahikam. Isso que Admon quis dizer. Bishul Shani Zahar Verawi Vassob Batura Ifsati. O que Admon quis dizer, eu sou homem, então eu me mitzvah de estudar Torá constantemente. As meninas não têm essa obrigação, então por que eu saio perdendo? Também não vou poder cumprir a minha mitzvah de estudar Torá, e também vou ter que bater de porta em porta para receber sustento. E as minhas irmãs vão receber sustento de bandeja, sendo que elas não têm uma mitzvah de estudar Torá, elas podem procurar sustento. A Malirava falou Rava para Abai, mandaste baturá o diari, mandeloaste baturá o loyari, somente um filho que estuda Torá merece a herança. Um filho que não estuda Torá não merece herança. Uma pessoa deixa falecer e deixa dois filhos. Um estuda Torá o dia inteiro. O outro não toca no livro. Somente aquele que estuda Torá vai herdar. Com certeza não, os dois vão herdar. Ele amarava, por isso Rava corrige e reexplica o que Admon quis dizer. Ah, que ama. Isso que Admon quis dizer. Bishvil Shani Zahar Verawi Leresh Benechassim Merubim Fsate Benechassim Moatim. O que Admon quis dizer é que se tem herança suficiente para sustentar todos, então os filhos vão herdar todos os bens e vão dar sustento para as filhas, para as irmãs dele. Então, você vê que a prioridade é dar a herança para os filhos homens e eles vão sustentar as irmãs. E quando tem pouca herança, a prioridade se inverte, agora as filhas vão receber o sustento delas e os filhos vão buscar dinheiro, bater de porta em porta, oferecer serviços ou caridade? Qual é a lógica? Isso falou Admon. Se a prioridade dá para os filhos homens, então a prioridade nos dois casos. Se a prioridade dá para as filhas meninas, as mulheres, então a prioridade deveria ser nos dois casos. Uma nova Mishnah agora com a segunda Lachá que Admon discutiu com os sábios. Atoret haveru kadei shemer veudá bekankanim, Admon Omer. Reuven cobrou de Shimon e falou, Shimon, eu depositei com você jarros de óleo. Cadê meus jarros de óleo? Shimon disse, olha, jarros vazios você sim depositou comigo, mas óleo não. Como fica isso? Normalmente a Lachá de Mudei Bemikzat significa o seguinte. Quando uma pessoa cobra, Reuven cobra de Shimon 100 reais. Shimon diz, Reuven tipo 50 reais, não 100 reais. Existe uma mitzvah pela Torá de Shimon jurar, Shvuat Mudei Bemikzat Hatana, que realmente ele não deve o ser. Ou seja, se Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, você me deve ser. E Shimon diz, eu não te devo nada. Então a Lachá é que Reuven tem que trazer uma prova que realmente ele merece esse 100 de Shimon. Porém, se Shimon diz, eu te devo 50, não 100. Então aí a Torá nos indica que Shimon tem que jurar que realmente ele só deve 50. Ele não deve 100. Porque existe um ponto de interrogação sobre Shimon agora. Shimon, ele confessou que deve 50. Esse é um ponto de interrogação. Talvez Shimon, na verdade, ele queria falar que ele não deve nada. Mas ele não quis ser tão cara de pau assim, na frente do credor dele, falar que ele não deve nada. Então, para parecer honesto, ele falou, devo só 50, mas na verdade ele queria se isentar dos outros 50, mas ele deve os outros 50. Então, artificialmente, diz que ele deve só 50 para passar por honesto, para que ninguém suspeite que ele deve os outros 100. A Torá diz que Shimon jure realmente que ele não deve os outros 50, e se ele jurar, então o Reuven vai ter que trazer uma prova que ele merece os 100. Se ele não trazer uma prova, ele só vai receber os 50 que Shimon confessou. Agora, o caso da Mishnah é, Reuven cobra de Shimon jarros de óleo, e Shimon disse que eu te devo jarros vazios, isso que você depositou comigo, mas não óleo. Como fica isso? Admon Omer fala, Admon Hoil Veodav Mikzat Atana Ishava. Uma vez que Shimon confessou sobre parte do que Reuven cobrou dele, cobrou jarros e óleo, e Shimon confessou sobre os jarros, ele tem que jurar que ele não deve ter bem o óleo para Reuven. Vachachamim Obrim falou, Samus, Enodav Mikzat Miminatana. Aqui, aparentemente, como se explica para o Rachamim, é o seguinte, que Reuven cobrou jarros e óleo. São duas cobranças independentes. Shimon confessou que ele deve 100% de uma cobrança, dos jarros. Ele não confessou que ele deve parte de uma cobrança. Tem duas cobranças, ele confessou que deve os jarros. Mas o óleo, ele disse que eu não te devo nada de óleo. Então ele não confessou sobre parte de uma cobrança. Tinham duas cobranças, ele confessou sobre uma cobrança inteira. Então fala, Rabi, ele não tem que jurar sobre o óleo. Vamos explicar melhor o que Rabi disse na Gemara. Amara Bangamle, fala Bangamle, Royani, Divri Admon. Eu concordo com Admon que Shimon tem que sim jurar. Fala na Shema Minas, vê da nossa Mishnah, lê a banca, fala meus sábios, Tanu Hitim, Veseurim, Veudá Veseurim, Patur, se Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, eu depositei com você trigo e cevada. E Shimon confessou que ele deve cevada para Reuven. Porém, o trigo nunca foi depositado, fala Shimon. Então, parece da nossa Mishnah, uma vez que o trigo e a cevada são duas coisas independentes, são duas cobranças independentes. Quando Shimon confessa que ele tem que devolver a cevada para Reuven, ele não está confessando sobre parte da cobrança, tem duas cobranças, trigo e cevada, e ele confessou sobre uma das cobranças. E ele não está obrigado a jurar que realmente ele não deve o trigo. Isso que parece os Ramim. Talvez isso vai contra o que Rav Nachman disse em nome de Shmuel, da Rav Nachman Man Shmuel, porque fala o sábio. Tanu Hitim Veseuri. Reuven chega para Shimon e fala, você me deve trigo e cevada. Depositei com você. Shimon diz, eu te devo cevada, mas não trigo. Fala Shmuel, Shimon tem que jurar que realmente ele não deve o trigo. Então talvez a nossa Mishnah não é como Shmuel. Nossa Mishnah diz que foi Rakamim, Reuven cobrou óleo e jarros. Shimon confessou sobre os jarros, ele não confessou sobre parte da cobrança. Ele confessou sobre uma das cobranças. E Shmuel disse que não. Shmuel disse que o trigo e a cevada é uma cobrança só, composta de dois elementos. Shimon confessando sobre a cevada, está confessando sobre parte da cobrança, tem que jurar sobre o resto. Uma contradição entre Shmuel e a nossa Mishnah. A maravilha da Mara. Fala, não sabe o nome de Rav. Betuano Midá. O caso da nossa Mishnah é que Reuven não cobrou os jarros. Ele disse que ele depositou com Shimon um volume referente a 10 jarros de óleo. Mas ele não deu os jarros para Shimon. E veio Shimon e diz, você não me deu óleo, você me deu jarros vazios para eu cuidar. Eu não te devo óleo, eu tenho que devolver jarros. Nesse caso, fala Ramim, que Shimon nem confessou sobre a cobrança. Ele foi cobrado o óleo, ele confessou jarros. Aí ele não confessou sobre parte da cobrança. Precisa que tivesse cobrado jarros e óleo, aí a história seria diferente, aí também conforme Rachamim ele teria que jurar. Então, Yahim Aitama de Admon, se esse é o caso, que Reuven nem cobrou os jarros, porque Admon diz que Shimon tem que jurar sobre o óleo. Ele não confessou sobre parte da cobrança, ele nem foi cobrado sobre os jarros. Ele amara, por isso ela tem que reexplicar a nossa Mishnah. De Kule Alma Echa de Amarlei, Meloa Sera Kadesh Shemen Eshli Borcha, Shemen Katayn Lei Kankanin Lo Katayn Lei. Todos concordam. Se alguém chegar para Shimon e falar, Shimon, eu tenho o volume de 10 jarros de óleo no seu reservatório depositados, quero receber eles de volta. Todos concordam que Reuven, ele nem está cobrando os jarros, ele só disse que o volume é referente a 10 jarros de óleo que estão no reservatório de Shimon. Então, se Shimon vem e fala, eu te devo jarros, não te devo óleo, ele não está confessando sobre algo que ele foi cobrado. Reuven não cobrou dele jarros, cobrou dele óleo. Então ele não teria que jurar sobre o óleo. Asaraka de Shemen Melei Meshtetzlecha. Se Reuven chega e fala, eu tenho 10 jarros cheios de óleo na sua posse, me devolve. Shemen de Kankanem Kataine. Todos concordam que Reuven cobrou os jarros e cobrou o óleo também. Se disse 10 jarros cheios de óleo, significa que ele deu os jarros também. Então, se Shimon fala que eu te devo só jarros vazios, ele está confessando sobre parte da cobrança, tem que jurar sobre o óleo também. que plique. Então, qual o caso que Admon e Hamim discutem? E Hadamar lei, Asara Kadeshemen, este é Tzedeha. Reuven falou uma linguagem mais genérica. Eu tenho 10 jarros de óleo com você. Ele não falou jarros cheios, ele não falou volume de 10 jarros. Ele falou, eu tenho 10 jarros de óleo com você. Admon omer, este virashon azel, ashon kankari. Fala, Admon. Reuven cobrou também os jarros. 10 jarros de óleo significa que ele está cobrando os jarros também. Isso seria a norma. O normal é que as pessoas falariam. Então, se Shimon vem e confessa sobre os jarros, ele tem que jurar sobre o óleo também. Ele está confessando sobre parte da cobrança, tem que jurar sobre o resto. Os sábios discutem. Ele cobrou 10 jarros de óleo. Fala, Ramim, o normal é ele falar assim, como uma linguagem de volume. O volume referente a 10 jarros de óleo, ele não falou 10 jarros cheios de óleo. Então, o normal seria que ele está cobrando somente o óleo. E se Shimon fala que ele deve os jarros vazios, ele não tem que jurar sobre o óleo, porque não confessou sobre algo que ele foi cobrado. Que se pede Rahamim? Todo motivo que Shimon não tem que jurar sobre o óleo é porque ele não foi cobrado os jarros. Ou seja, Reuven não cobrou os jarros e o óleo, e Shimon confessou sobre um dos elementos da cobrança, sobre os jarros. Por isso ele não tem que jurar sobre o óleo. Ele confessou sobre o que nem foi cobrado. Aí porém, no caso que Reuven cobrou de Shimon jarros e óleo, e Shimon confessou que deve os jarros vazios, não o óleo, Hayav, parece de Rahamim, como se explica a nossa Mishnah, que Shimon teria que jurar que ele não deve o óleo. Então, lei matea betiuf terabihi abarava. Talvez a nossa Mishnah, vocês vão explicar dessa forma, seria uma contradição para a opinião de Rabihi Abarava. Yamar Rabihi Abarava, que foi Rabihi Abarava. Ta'ano hitim vesleurim, meudalo bechad me. Reuven cobrou de Shimon trigo e cevada. E Shimon confessou sobre um deles. Patur fala Rabihi Abarava. Shimon não tem que jurar sobre o outro elemento. Ele confessou que deve trigo, ele não tem que jurar que ele não deve cevada, porque trigo e cevada são duas cobranças independentes. Fala Bihia Baraba, Shimon confessou sobre 100% de uma das cobranças, não sobre parte de uma cobrança, 100% da cobrança de cevada, e o trigo ele não confessou, ele não tem que jurar sobre o trigo. Vimos que Shmuel discute com isso no começo da Gemara, que a gente mencionou, para Bihia Baraba, sustenta assim, talvez a nossa Mishnah seja uma prova como Shmuel contra Bihia Baraba. Amar Rav Shimon Barash, fala Rav Shimon Barash, Nasa Kimeshetanur Imon Beklipato, fala Rav Shimon Barash, não tem uma prova contra a Bihia Baraba. Por quê? Porque quando Reuven cobra os jarros cheios de óleo, é como se ele estivesse cobrando uma romã com a casca. O que significa isso? Também a Bihia Baraba concorda que se Reuven falar para Shimon, Shimon, eu tenho um lote de romãs com você com a casca, e Shimon confessa que ele tem as cascas da romã. Isso que ele depositou comigo foram as cascas da romã, mas não a própria romã. Nesse caso, Mira Bihia Baraba concorda que Shimon tem que jurar que realmente Reuven não colocou com ele depositado a própria romã, são as cascas, porque a romã e as cascas é um objeto só. Não é que ele está cobrando duas cobranças, a casca e a romã. E Shimon confessou sobre a casca, que seria uma das cobranças, e ele não tem que jurar sobre a outra cobrança, que seria a fruta. Com certeza não. A romã e a casca é um elemento composto por duas partes. Shimon confessou sobre as cascas, está confessando sobre parte da cobrança. Então tem que jurar sobre o resto. A mesma coisa com relação a jarros de óleo. Fala Rashi Barashi, que quando Shimon confessa sobre os jarros, está confessando sobre parte do óleo. Os jarros e o óleo é um elemento só. Assim como a romã e as cascas. Também a Bihia Baraba concordaria que não é como trigo e cevada. Trigo e cevada são duas coisas independentes. Aqui também teria que jurar, se ele confessa sobre os jarros, jure também que você não deve o óleo. Mas que fala Ravina? Ravina não gostou disso. Rimon, belo cripató, lo minta, chame minta, belo cancanim. Fala Ravina, qual é a comparação? A romã sem as cascas se estraga. A romã depende da casca. Por isso é um elemento só. Por isso ele Bihia Baraba ia falar que ele tem que jurar se ele confessou sobre as cascas. Então você confessou sobre parte da cobrança. Jure que você não deve arrumar. Porém, o óleo e os jarros não são dependentes. O óleo se conserva tão bem no reservatório, no chão, como em jarros. A mesma coisa, por isso fala da vina, conforme a Bechia Baraba, se Reuven cobra jarros e óleo, e Shimon confessa sobre os jarros, ele não tem que jurar sobre o óleo, porque os jarros e o óleo são como trigo e cevada. Então volta a pergunta da nossa Mishnah, parece diferente da Bechia Baraba, parece que se Reuven cobra os jarros e o óleo, e Shimon confessa sobre os jarros, ele tem que jurar sobre o óleo contra a Bechia Baraba. Ele não é uma esquina, por isso temos que reexplicar nossa Mishnah para ir tanto como Shmuel ou como Rabi Chia Baraba. Reuven fala para Shimon: Shimon, você se lembra, eu deixei com você 10 jarros de óleo, me devolve. Shimon disse: você nunca depositou comigo óleo? Você deixou comigo 5 jarros, não 10 jarros. Como fica agora essa situação? Admon vai falar, Admon, este pela chanazela chum cancanim. Quando Admon disse na nossa Mishnah que Shimon tem que jurar, é porque ele confessou sobre parte do que foi cobrado. Ou seja, Admon, quando Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, depositei com você 10 jarros de óleo, está cobrando os jarros e o óleo, não só o óleo. Então, Shimon confessou sobre metade dos jarros. O migo de Kabishtaba Karkanim, uma vez que ele confessou sobre parte da cobrança dos jarros, ele tem que jurar sobre os outros 5 jarros, que realmente ele não deve. Mishtabanami, a Shemera de Gilgul, de passagem, que ele jure também sobre o óleo. Por conceito de Gilgul Shua, tem situações que uma pessoa tem que jurar de qualquer forma no tribunal. E temos alguns receios que não seriam suficientes para obrigar essa pessoa a jurar para esses receios por si só. Uma vez que já vai jurar para algo que ele tem a obrigação de jurar, vamos falar, você inclui nesse juramento para tirar todos os receios que a gente tem. Coisa de Gibul Shvuah. Aqui também, ele confessou que ele deve 5 jarros. Ele tem que jurar sobre os outros 5. De passagem, jura também sobre o óleo. Mesmo que os jarros e o óleo são duas coisas diferentes. Ele não confessou sobre parte do óleo. Ele falou, o óleo não te devo nada. Então, coisa de Gibul Shvuah, vamos falar, jure também que você não deve o óleo de passagem. Isso falou Admon. Verabanan sabe, conforme o Rami que disseram que Shimon não tem que jurar para nada. Por quê? Quando o Reuven fala para Shimon, Shimon, eu deixei para você, com você, nos seus domínios, 10 jarros de óleo. Fala Rami, se os sábios só escutam isso, a gente vê que ele só está cobrando o óleo. Se ele fosse cobrar os jarros, ele ia falar 10 jarros cheios de óleo. Ele não falou assim. Então ele não está cobrando jarro, está cobrando só óleo. Então, quando Shimon fala, eu te devo 5 jarros vazios, ele não está confessando sobre parte do que ele foi cobrado. Ele não cobrou dele jarros, cobrou dele óleo. Então ele não tem que jurar nem pelos jarros, nem pelo óleo. Isso falou Rami na nossa Mishnah. Assim se explica a nossa Mishnah, de forma que não tem pergunta para nem para Shmuel, nem para Bihriabara. Isso fala aqui, Agmará, paramos aqui por hoje. Não pegou amanhã uma nova Mishnah, uma situação que um sogro no noivado falou para o noivo, uma das condições do casamento é um dote que ele se compromete a dar para o noivo. Antes do casamento, infelizmente esse sogro foi à falência. Ele não tem mais dinheiro para cumprir com o dote que ele se comprometeu. Agora, o que o noivo ele tem que fazer? O que ele pode fazer? Quais são os direitos dele agora? Vamos ver a nossa Mishnah no próximo DAF com muito mais. Baruch Adonai Leolam, amém.